Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Muito bem, pessoal, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na Epístola aos Filipenses. Era para a gente ter retomado o último estudo mais cedo, mas então, pelas circunstâncias, atrasou um pouquinho. Mas nós terminamos o capítulo 3, nossa sequência de estudos, e hoje nós gostaríamos de avançar um pouquinho no capítulo 4. No final do capítulo 3, Paulo focou bastante no aspecto da vida pessoal dos seus leitores, ressaltando os exemplos e modelos de comportamento que deveriam ser seguidos. Ele mesmo diz lá no versículo 17 do capítulo 3, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo tendes em nós. Como também ele mostrou os exemplos em que não devemos seguir, como os inimigos da cruz no versículo 18, aqueles que buscavam a satisfazer seu próprio ventre, buscavam a sua própria glória. E a partir do versículo 1 do capítulo 4, ele começa com: portanto, meus irmãos. Ah, obrigado, Roger. E isso é uma transição que ele está agora indo, como que terminando tudo o que ele tinha que falar e começando a conclusão da sua epístola. E ele vai focar agora como que uma recapitulação, ou como que focar nos ensinamentos que ele já vinha dando, só que agora de uma forma mais prática e até mais direta. Como se vocês não entenderam o princípio até aqui, no capítulo 1, 2 e 3, agora eu vou ser cirúrgico e vou ser bem pontual na recuperação, na aplicação. Pode parecer óbvio, mas uma das primeiras coisas que ele pede, e uma das principais, é a estabilidade, a firmeza e a maturidade do cristão, da igreja local. E uma das coisas fundamentais para a estabilidade da igreja local passa pelo bom relacionamento dos seus membros. Pode parecer óbvio, mas como pode uma igreja atravessar tempestades, lutas, dificuldades, circunstâncias, que sempre vão existir, que sempre existem em qualquer igreja, se não houver união e maturidade nos relacionamentos entre os irmãos dentro da própria igreja? Com certeza isso não é suficiente. Toda igreja precisa de uma base doutrinária bíblica para resistir aos ataques do inimigo. Isso é essencial, mas também é essencial: que adianta ter uma super doutrina se não houver um bom relacionamento entre os irmãos dentro da igreja? A igreja fica vulnerável, apesar de ter talvez a melhor doutrina, a igreja fica com as portas abertas, expostas ao ataques do inimigo. Então é com isso, com carinho, que Paulo vai endereçar esse ponto. Eu peço aos irmãos então de acompanharem a leitura no versículo 1. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças pela Epístola aos Filipenses, pelo ministério do teu servo, o apóstolo Paulo, pelo carinho, pela preocupação, pelo zelo de ensinar e ao mesmo tempo amar e pastorear aquela igreja, mesmo à distância. Obrigado, Senhor, porque esses ensinamentos foram preservados para nós, para termos hoje na Tua Palavra. E, Senhor, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, de forma que Tu possas estar trabalhando na vida de cada um, na maturidade espiritual de cada um, nos nossos relacionamentos. Derrama, Senhor, o Teu Espírito, o óleo que azeita, que ajuda, Senhor, os nossos relacionamentos uns com os outros, que possamos sair daqui hoje, Senhor, lubrificados pelo Teu Espírito, amando, compartilhando, sofrendo juntos, mas, sobretudo, firmes ao Teu lado. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Como eu disse, ele começa falando de uma forma carinhosa e amorosa com os filipenses. Ele diz, portanto, como se tudo que eu já tivesse falado até aqui e que nós já vimos até aqui no capítulo, final do capítulo 3, eis que agora ele está dizendo, meus irmãos, como uma última, rogando mesmo aos irmãos, pedindo uma atenção, falando, olha, meus irmãos, prestem atenção. Vocês são meus amados, são muito saudosos e expressando ao mesmo tempo uma alegria muito grande por ter esses irmãos amados e muito saudosos. Ou seja, um contraste com a tristeza que ele descreveu alguns versículos antes, lá no versículo 18, quando ele se dizia triste por causa daqueles que pregavam a Cristo de outra forma, que estavam destinados à perdição, que buscavam sua própria glória e que eram chamados de inimigos da cruz de Cristo. Os filipenses não eram apenas, não eram saudosos apenas pelos quase 1.000 quilômetros que separavam Roma de Filipos, né? Paulo está escrevendo desde a prisão de Roma e tem mais ou menos 980 quilômetros até Filipos, né? Que hoje na Grécia. Mas também pelos mais ou menos 10 anos, desde que ele passou por Filipos. E a gente vê isso lá em Atos capítulo 16. Não tem depois disso alguma sinalização que Paulo tenha voltado a Filipos. Então, ele se diz saudosos por todos esses tempos e por toda essa distância. E naquela época, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Não era como hoje que tem Skype, WhatsApp e cada meia hora, cada 5 minutos a gente pode trocar uma mensagem e falar. Aqueles que sabem que têm familiares ou amigos longe, sabem o que isso significa, né? A Meire deve saber como que é ter os filhos longe. A Nathalie também, estando longe lá na escola bíblica, fica mandando mensagem. Dia que ela não liga umas 2, 3 vezes, a gente fala, puxa, deve ter acontecido alguma coisa hoje, né? Pois então, naquela época não tinha, e a saudade, não que hoje tenha menos saudade, não é isso, mas era bem diferente, né, conviver com essa saudade. E dizem que até cachorro sente saudade, né, ele fica com uma cara assim, meio triste, a gente também, né, quando fica com saudade. E eu fico imaginando o que Paulo queria dizer com isso, muito saudosos, né, como ele tinha no coração os filipenses aí. E ele fala, apesar disso, dessa alegria, porque ele recebia notícias da igreja, ele tinha informações de como estavam crescendo espiritualmente aquela igreja que começou lá na beira do rio Cangas, lá em Filipos, com Lídia e as mulheres que estavam ali. E ele vê o progresso daquela igreja crescendo. E aqui é a 7ª vez na epístola que ele vai falar, ele vai expressar literalmente a sua alegria e o carinho para com os filipenses. E ele ressalta que essa alegria é que está acima das circunstâncias, ainda que as circunstâncias não eram favoráveis nem para eles, nem para os filipenses, porque os filipenses também, os firmes que eram cristãos, estavam sendo perseguidos, estavam sendo atacados por esses que eram os inimigos da cruz de Cristo. Mas ele fala acima dos problemas, das dificuldades. O foco da epístola, e se alguém tem que resumir a epístola aos filipenses em uma palavra, qual que é? A alegria. E a gente vai ver mais para frente, alegrai-vos sempre no Senhor. alegria, e apesar ele, das circunstâncias, Paulo via, ele olhava mais longe, ele olhava na eternidade, aquelas vidas que tinham sido transformadas e que estavam avançando para o reino e permanecendo firmes. Então, ele chama esses realmente como a coroa dele, como sendo algo precioso para ele. E a palavra coroa aqui quer dizer como que uma marca, realmente algo que dava uma distinção, uma marca de honra, um valor eterno, um valor supremo que Paulo levava para sempre no seu coração, que aqueles filipenses tinham sido alcançados para Jesus Cristo. E ele diz também lá em 1 Tessalonicenses 2:12, coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Como que coroa que ele vai apresentar diante do Senhor. E aí ele dá ele vai dar a exortação, e a gente pode resumir que é uma exortação à estabilidade espiritual. Exortação à estabilidade espiritual. E ele diz, permanecei. Portanto, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Sabe, irmãos, não há alegria maior para um servo de Deus ver que as suas ovelhas estão firmes no Senhor. Se vocês querem, obviamente, estar firmes no Senhor para agradar a Deus em primeiro lugar, mas se vocês querem dar um presentinho, uma recompensa para um servo de Deus, permaneçam firmes no Senhor. Como os filhos de Deus, tanto individualmente como corpo, estamos constantemente sendo atacados. E Paulo exorta com clareza, de uma forma bem clara, ele diz, permanecei firme. E esse firme, a palavra em grego aqui, esteco, significa como se fosse um pau, assim, uma estaca colocada no chão. Firme. Um comando que era usado entre os militares para permanecer sem vacilar, firmes no Senhor. Ainda bem que não é firmes em nós mesmos, né? Os nossos pés de barro, fatalmente não permaneceríamos firmes muito tempo. Firmes no Senhor. Paulo havia acabado de falar do poder do Senhor Jesus sobre a morte, no final do capítulo 3. Ele fala também que todas as coisas estão subordinadas diante do poder do Senhor Jesus. Pois então, por isso que ele usa, portanto, esse mesmo poder é o que vai ajudar a cada cristão a permanecer firme no Senhor. Esse mesmo poder que vai sustentar a cada irmão a permanecer firme no Senhor. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, quando ele fala sobre os dois fundamentos, versículo conhecido, todo aquele, pois, que ouve essas palavras. Então é importante isso, não apenas que ouve as palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Era algo firme, sobre um bom fundamento. E apesar do texto falar aqui sobre um homem que construiu a sua casa, nós sempre pensamos nisso, né? Olha como é que um jovem vai construir a sua vida, vai ser sobre a rocha de Cristo ou sobre a areia que o mundo oferece. A gente sempre aplica isso para as famílias, né? Fala, puxa, minha família está fundada realmente uma educação para temer a Deus, amar a Deus, né? Frequentar uma igreja, amar a Bíblia, ler a sua Bíblia. Então, a gente sempre fala isso, né? Aquela família está fundada, então, na rocha, também é uma aplicação. Mas a gente também pode aplicar para uma jovem igreja que estava aí na sua adolescência, talvez, crescendo, e Paulo está pensando nesse permanecer firmes, nesse mesmo sentido, que essa igreja esteja fundada sobre a rocha que é Cristo e a sua palavra e nada mais. E aí a gente pensa nessa passagem que fala, que o Senhor Jesus fala, que quando caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, será que a igreja de Cristo também não sofre, não passa por essas mesmas tempestades, por esses mesmos ataques permanentes, vira e mexe, são tempestades e rios que se transbordam ao seu lado e que são constantemente atacadas. Não é verdade isso? O Senhor Jesus mesmo disse que o corpo de Cristo iria ser atacado, que com Pedro iria iniciar-se ali a igreja e que iria haver ataque dos inimigos, do inimigo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor Jesus em Mateus 16, 18. Mas ele não excluiu que a igreja seria atacada. Queria ver essa manhã com os irmãos algumas formas. Será que isso é verdade? Será que a igreja de Cristo ela é atacada? Irmãos, a igreja de Cristo ela não é atacada, ela é bombardeada constantemente. E por isso que Paulo exorta que nós devemos, não só individualmente, para louvar a Deus, dar prazer ao servo de Deus, mas como corpo de Cristo devemos permanecer firmes. A igreja de Cristo é constantemente atacada. Uma forma, número um, perseguição. Eu estava lendo outro dia num relatório do World Watch List, que tem lá uma lista dos países onde os cristãos são perseguidos. Hoje se estima 215 milhões de cristãos sendo perseguidos, exatamente hoje, 19 de fevereiro. 215 milhões, é mais que a população do Brasil. Imagina a população do Brasil inteira sendo perseguida porque se declara cristã. Essa é a realidade. Quem quiser ver o ranking dos países onde a perseguição é mais alta, depois eu posso passar o link. Perseguição não é só em livro de história do passado, é real hoje. E por isso que Paulo está dizendo, permaneceis firmes. Será que é fácil, diante da perseguição, permanecer firmes? Há alguns meses, acho que o ano passado, aquele Estado Islâmico postou um vídeo onde eles estavam executando cristãos numa praia, ali no Oriente Médio. E depois, mais tarde, saiu um vídeo que aí eles fizeram uma montagem, mas depois, mais tarde, saiu um vídeo onde se escutava aqueles pobres que estavam ali de joelhos e com macacão laranja sendo executados, se escutava lá longe eles clamando pelo nome de Cristo, dando louvor ao nome do Senhor. Obviamente o Estado Islâmico não queria fazer propaganda disso, né? Mas estavam sendo perseguidos, mas permanecendo firmes, clamando pelo Senhor, ao invés de negar a Cristo. Outra forma que a igreja é atacada, bombardeada permanentemente, é pelo mundo. O mundo que está em nossa volta, que não tem como a gente escapar, a gente não pode mudar de planeta, né? Ainda não, né? Então a gente tem que viver no mundo. E o mundo está em nossa volta. E ele nos ataca de uma forma, talvez em alguma forma mais declarada, mais óbvia, outras mais subliminares. Mas o mundo atrai. Atrai não só os jovens, como os adultos também. Nos atrai, é verdade. Por isso que o Senhor Jesus disse, não os peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal, em João 17, 15. Paulo também sabia que o mundo tentaria se infiltrar na igreja, dividindo opiniões, penetrando, tentando trazer os seus hábitos, os seus critérios, o que é a definição de certo e errado, não pelo que a palavra diz, mas pelo que o mundo define. E isso vai dividir a igreja, vai minar a igreja. Esse é o objetivo do inimigo. Alguns vão falar, não, mas isso não é nada, é uma moda, deixa, não tem problema, essa, oh, tudo bem. Outros vão reagir de outra forma, falar, não, isso é o fim do mundo, é coisa do diabo, fiquem longe, fechem tudo, a gente tem que se proteger. Ou seja, vai criar conflito, vai criar problemas dentro da igreja. Tanto que é interessante que no próximo versículo, no versículo 2, Paulo já vai falar de uma discórdia entre duas mulheres dentro da igreja de Filipenses. A gente não sabe os detalhes dessa discórdia, mas existia uma discórdia. Estava havendo alguma coisa, a gente não sabe se é por causa do mundo, qual o motivo, mas discórdias acontecem dentro da igreja, o inimigo ataca e usa isso para dividir. Mas o mundo ataca. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz, infiéis, quando ele se refere a cristãos, ele está escrevendo aos cristãos que estão na dispersão, ele diz infiéis no sentido de cristãos apóstatas, adúlteros. Ele diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É difícil permanecer no mundo. Por isso que o Senhor Jesus orou por nós, para que nos guarde do mal. Porque a atração existe, o inimigo atrai e ele quer desestabilizar a firmeza da igreja de Cristo, atacando com atrativos do mundo. Outra forma que ele ataca a igreja é pela carne. A igreja é constantemente bombardeada na carne. Quantos ministérios foram ceifados ou se tornam totalmente infrutíferos porque os membros do corpo não conseguem vencer os impulsos da carne, os vícios, aquilo que nos faz permanecer no velho homem. Lá em Gálatas, Paulo fala, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E aí, irmãos, sinceramente, só entre nós aqui, reflitam bem sobre essa lista. Sejam sinceros, quem aqui não luta contra essas coisas? Pelo menos uma dessas. Quem aqui nunca lutou, ou ainda luta hoje, contra a carne que nos tenta amarrar no velho homem e nos puxar para baixo? Permanentemente, 24 sobre 7, todos os dias da semana, não nos sentamos calejados, falando, não, isso não me toca, eu já estou num nível espiritual, já sou calejado, já não sinto mais nada por isso. Não. Somos atacados 24 sobre 7. O Senhor Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque uma vez na tentação, né? A gente não tem que orar para não entrar em tentação. Porque uma vez lá dentro a gente já está com o pé na casca de banana. O Espírito, na verdade, está pronto. Sim, a gente vê todo domingo cantando aqui louvores sinceros do coração. O Espírito está pronto. Mas a carne é o quê? Fraca. Outra forma que tem que a igreja é atacada é pelo diabo, ele mesmo. Muitos falam de um dos problemas do sistema carcerário no Brasil, é a ociosidade dos prisioneiros. Muitos falam que eles deveriam trabalhar, alguns até que acham que deveriam pagar a diária dele lá no sistema carcerário, né? Mas o fato é que a verdade é que eles ficam lá 24 horas, vamos dizer que eles conseguem dormir naquelas células totalmente desconfortáveis, hiperlotadas, com algumas horas, ainda restam talvez 18 horas do dia, e a única coisa que eles fazem é trabalhar, trabalhar, trabalhar a mente para pensar o quê? Como fugir, como organizar o crime lá de dentro, como manter a organização criminosa funcionando, só isso, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, não é o dito popular? Irmãos, imaginem, o diabo, ele não dorme, ele está 24 horas. A única coisa que ele tem em mente é desestabilizar os cristãos para eles não permanecerem firmes no Senhor. Nós escutamos domingo passado, o pastor Patrick falou, o interesse do diabo de roubar a nossa fé. Por isso que ele pergunta, como está a tua fé? Permanentemente. A palavra de Deus nos diz, e nós lemos isso domingo passado, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, não é nosso amigo. Não é aquele cara legal que de vez em quando dá um pouquinho de problema para nós. Não. Ele é nosso adversário. 24 horas do dia ele está unicamente interessado em andar em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistir-lhe firmes na fé. Firmes na fé. A mesma palavra, como uma estaca firme, como um comando militar disciplinado. Firmes, resistir firmes aos ataques do diabo. O diabo quer a divisão na igreja, ele quer os escândalos dentro da igreja, ele quer cultos sem vida, vazios, monótonos. Ele quer que os relacionamentos sejam hipócritas entre os irmãos na igreja, que apenas se saudam nos domingos, mas que guardam rancor no seu coração. Ele quer que com a mesma língua, como diz lá em Tiago 3:9, que bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. É isso que ele quer. Será que a nossa igreja, ela foge à regra? Será que ela é um ponto fora da curva? Ou será que ela também é atacada pelo diabo diariamente nesses pontos? Sejam eles na carne, sejam eles pelos atrativos do mundo, sejam eles pelo diabo que quer dividir, que quer criar a cisânia, a divisão no nosso meio, talvez um pouco menos pela perseguição, por enquanto nesse país não sentimos tanto disso. Mas Paulo está dizendo, permanecei, Filipenses, permaneceis, membros e irmãos da Igreja da Saúde, firmes no Senhor. Essa é a exortação de Paulo. E em seguida, Paulo, ele vai e fala diretamente a duas mulheres, Evódia e Síntique. Paulo havia feito de várias formas já na epístola, de formas distintas, falado da importância de trabalharmos juntos, de termos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E apesar de todas, vamos dizer assim, essas indiretas, eu acho que Paulo, obviamente conduzido pelo Espírito Santo, antes de terminar a epístola, ele falou, o Espírito Santo falou para ele, não, peraí, caso elas não tenham entendido até então, ao invés de eu ter dado algumas indiretas, ele vai dar uma direta e fala para essas duas mulheres, rogo-vos, rogo a Evódia e rogo a Síntique. Ele poderia ter falado, rogo a vocês duas, não, ele roga especialmente por cada uma delas. Paulo sabia que a igreja em Filipos só poderia permanecer firme no Senhor, crescer, dar frutos e com maturidade se houvesse realmente um bom relacionamento dentro da igreja, na forma coletiva. ele sabia que essas mulheres não poderiam permanecer isoladas. E o cristão, quanto mais isolado ele viver, mais instável e mais vulnerável espiritualmente ele fica. Por isso que em Hebreus nos diz que nós devemos nos congregar, que é importante que não deixemos de congregar-nos, como era costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Essas admoestações podem ser um telefone. Olha, por que você não veio domingo passado? Olha, não deixe de congregar. Por quê? O isolamento daquele irmão pode levar ao enfraquecimento. E isso vai enfraquecer, vai dividir a igreja, vai separar. E Paulo roga gentilmente. Ele diz de uma forma carinhosa. Ele diz, rogo, e aqui no sentido, a palavra é solicitar, implorar, exortar, no sentido de, por favor, façam um esforço. Vocês duas, cada uma dessas mulheres, façam um esforço suplementar para solucionar a diferença o mais rápido possível, essa diferença entre vocês, e que vocês pensem concordamente no Senhor. Ele diz isso também aos irmãos na igreja em Éfeso. Ele diz que necessita um esforço, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, pela natureza não iríamos manter esse vínculo de irmãos, de comunhão, de fraternidade. Por quê? Porque ainda tem o velho homem, tem as nossas vontades, os nossos desejos, e isso cria o quê? Atrito. É interessante notar que Paulo, ele poderia ter dito, olha, Evódia, te recomendo, muda de cidade, vai lá para a igreja de Tessalônica, não é tão longe. Sintique, olha, muda de igreja, quem sabe tem alguma outra igreja na outra esquina. Não, ele não recomendou isso. Ele recomendou o quê? Que elas pensem concordamente no Senhor. Afinal, eram duas irmãs verdadeiras em Cristo, que haviam trabalhado juntas no Evangelho. Eram verdadeiras irmãs que estavam programadas para passar a eternidade juntas. Por que não poderiam passar alguns anos aqui na Terra juntas, se depois vai passar a eternidade? Pensem nisso. Quando não temos, quando temos um problema com um irmão, com uma irmã, já pensou? Está no céu o resto da eternidade do lado daquele irmão, em que você não conversa, que você não cumprimenta. Sabe, irmãos, não menosprezemos, e por isso que eu creio que Paulo, ele vai e ataca esse problema. Ele poderia ter deixado, não, eu deixei os princípios aqui, ele falou várias vezes, no capítulo 1, versículo 5, ele fala da cooperação no Evangelho, no capítulo 2, versículo 2, pensem a mesma coisa, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, um só Espírito, uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, 1, 27, tudo isso, ele já tinha, ele dá o exemplo dos cooperadores, Timóteo, Epafrodito, todos eles juntos. Ele já tinha dado esse exemplo no capítulo 3, no final do capítulo 2. E ainda assim ele vai e fala pontualmente a essas duas mulheres. Pensem concordamente no Senhor. E a gente não deve menosprezar qualquer pequena discórdia que seja. Se é algo tão pequeno, leve em oração já desde da semente, para que o sol não se ponha sobre a vossa ira, porque isso é pecado, nos diz em Efésios. Então, não deixe, resolve o problema, não menosprezemos isso. Sabe, irmãos, é triste ver e constatar, vamos falar aqui sinceramente, brigas, desavenças, discórdias em obras missionárias, em igrejas, divisões, que levaram à separação, irmãos que não se falam, por gerações, os efeitos que isso causa por geração. Se nós olhamos até dentro da história da ação bíblica, efeitos e tantas outras denominações também, sequelas dessas divisões que permanecem por décadas, por gerações. Como é que Deus pode abençoar se isso existe dentro da igreja? Às vezes eu fico pensando que é como se Deus dissesse assim: olha, enquanto vocês estão aí com essas discórdias, eu vou abençoar outro trabalho. A obra de Deus não para. O corpo de Cristo continua avançando. Enquanto vocês não pensarem concordamente no Senhor, olha, eu vou abençoar outro lugar. É verdade que nós não sabemos os detalhes dessa discórdia. E não adianta a gente ficar imaginando aqui. Seria fora do contexto bíblico. A gente não sabe. Então não dá nem para achar se é por causa de ciúme, se é por causa de educação de crianças, se é por causa que uma pisou no pé da outra. Seria tudo especulação, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que não era por um problema doutrinário. Conhecendo o estilo do apóstolo Paulo, com certeza ele não deixaria de apontar o erro caso o motivo da discórdia entre essas duas fosse por um problema doutrinário. Ele teria esclarecido a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que é correto, e teria dito: olha, A está certo, B está errado. Ou no caso aqui, Evódia ou Sintique. E a história, a gente vê inúmeras vezes Paulo falando isso: olha, isso está certo, vocês estão errados. E na história da igreja a gente vê inúmeros homens que se levantaram e que se separaram, tomaram posição e dividiram, sim, mas por um bom motivo, por um motivo doutrinário, para preservar a verdade. A verdade separa. E graças a Deus por isso, porque houve, por exemplo, a reforma. Homens que se levantaram em diversos lugares, não, nada combinado, não tinha WhatsApp e tudo mais, não, Deus tocando homens, e nós vamos comemorar os 500 anos da reforma, homens que foram levantados para tomar posição, para se separarem por um motivo doutrinário, porque não se pregava o evangelho puro da salvação pela graça, e sim por... precisava de indulgência, precisava de mais não sei o quê e tudo mais. Então, com certeza, não foi essa a razão da discórdia ou da desavença entre Evóquia e Sintique. E eu também acho que o contexto não deixa parecer isso. Não era, com certeza, por algo doutrinário, mas pode ser que seja, talvez, por algo da maturidade espiritual, da maturidade cristã dessas mulheres. Nós não sabemos nada dessas mulheres, não sabemos se elas se converteram 10, 11 anos atrás com Lídia, quando começou a igreja em Filipos, lá nas margens do rio Gangas, lá em Atos 16. Não sabemos se elas se converteram durante esse período que Paulo esteve longe. Não sabemos se elas se converteram alguns meses antes de Paulo escrever essa carta, e talvez ele recebeu um relatório e falou: olha, essas jovens crentes aí estão brigando, criando problemas entre elas. A gente não sabe isso. Mas é muito provável que essa atitude demonstre uma imaturidade espiritual. E Paulo não podia aceitar isso. E por isso que ele intervém de uma forma bem direta e ele diz: pensem concordamente no Senhor. A igreja em Coríntio era famosa por suas divisões e contendas. E por isso Paulo, ele escreve aos coríntios dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Será que internamente, no nosso coração, existe uma igreja nesse formato? O Patrick sempre gosta de mexer nos bancos, né? Mas eu espero que ele nunca coloque os bancos dessa forma. com os irmãos, um de costa para o outro. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso. Nós não sabemos o motivo, mas havia uma divisão. Tanto que Paulo, ele decide intervir. É óbvio que Deus está no controle, ele podia deixar nas mãos do Espírito Santo. Mas ele deseja intervir, ele pede ao fiel companheiro de jugo para que ele funcione como um mediador, para que essas duas irmãs pudessem pensar concordamente no Senhor. Ele pede para que esses irmãos, para que esse fiel companheiro possa funcionar como que um pastor de rebanho, que ele possa pastorear, que ele possa ser realmente um episcopo, como diz a palavra no original, ou um presbítero, como diz a palavra no original, e que ele possa trazer esse fiel companheiro, essas irmãs, porque elas precisavam de ajuda. Ele fala, eu peço ajuda, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, ou seja, não foi apenas comigo, de repente Clemente continuou a evangelização, e elas colaboravam com ele também. E talvez você esteja perguntando, mas quem seria esse fiel companheiro de jugo? Quem é essa pessoa? Alguns dizem que... Por que Paulo não foi tão específico? Ele fala de Evódia, fala de Sintique, fala de Clemente, mas por que ele não falou quem é essa pessoa? Alguns falam que não precisava, porque seria então alguém, o líder dessa igreja, todos saberiam. É uma opção. Outros falam que se referia... esse companheiro de jugo seria a liderança da igreja, talvez um colegiado, pode ser também. A palavra original, suzugi, é uma palavra que pode ser usada também como um nome. E é possível que talvez essa palavra para companheiro fiel possa ser uma pessoa. E a gente já viu isso na Bíblia com Onésimo, por exemplo, que tem um significado, né, útil. Então, ele também poderia chamar Onésimo. Então, aqui no caso, fiel companheiro, suzugi, não importa se é uma pessoa, se é o pastor que tem a liderança, não importa. O principal é que ele pede ajuda para que a liderança intervenha, para que haja uma reconciliação, uma mediação entre essas duas mulheres. E esses dois grupos, porque eu imagino que estávamos formando uma divisão dentro da igreja. Então, talvez só na eternidade que nós vamos saber o verdadeiro motivo, mas o fato é que era necessário essa intervenção para que isso acontecesse. E eu fico pensando nos nossos dias, quanto nós precisamos de irmãos que funcionem como esse suzugi, esse companheiro fiel, que é aquele que azeita, que traz, que lubrifica, que media, que vai fazer a mediação, que vai evitar que aquela pequena discórdia se torne uma grande desavença dentro da igreja. Se realmente elas estavam na igreja desde os seus alicerces, a gente não sabe. Se elas eram convertidas de longa data, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que elas estavam num momento de maturidade espiritual e precisavam ser pastoreadas como que um rebanho para que elas pensassem concordamente no Senhor. Sabe, irmão, mesmo que elas tivessem anos e anos de convertida, o cristão não é que nem o vinho que vai ficando melhor naturalmente com o tempo. Pode ter anos e anos, mas se não tiver maturidade espiritual, se não crescer na comunhão com Deus, podem ter atitudes imaturas que causam problema dentro da igreja. Enfim, Paulo pede para que Deus intervenha, e é interessante que ele poderia ter deixado Deus intervir apenas, e Deus era totalmente capaz, mas tinha uma liderança, então ele pede para que a liderança também não fique apenas assistindo, mas que intervenha para que elas pensem concordamente no Senhor. E elas eram preciosas, porque elas eram cooperadoras, haviam servido com Paulo, com Clemente, eram mulheres úteis para o reino de Deus, seus nomes estavam escritos no livro da vida. Paulo as chamava de cooperadoras, que cooperavam com o avanço do reino. Seus nomes estavam registrados no livro da vida, elas haviam aceitado a Cristo lá em Êxodo, Moisés fala que, né, Deus falando que ele iria tirar o nome daquele que tem pecado do livro da vida. Mas em Apocalipse nos diz que o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Todo aquele que aceita Cristo tem o seu nome garantido, escrito no livro da vida. Não a lápis, mas com o sangue de Cristo. E essas mulheres tinham o nome garantido no livro da vida. Essa mensagem de permanecer firmes no Senhor é para que a igreja de Cristo alcance maturidade espiritual. E Paulo sabia que se esse problema não fosse resolvido, aquela igreja não poderia alcançar maturidade espiritual. É lógico que nós estamos nesse mundo, somos imperfeitos, cada um com as suas vontades, seus desejos, suas posições, seus pensamentos. É óbvio que a nossa natureza tem essa tendência. Mas várias vezes na epístola, Paulo fala, pensem concordamente com o Senhor. Pensem concordamente no Senhor. O que não é normal é quando não há esse desejo de consertar, de reaver, de pensarem concordamente no Senhor. É possível que haja até desavenças no nosso meio. A palavra de Deus diz que Paulo e Barnabé tiveram uma desavença por causa de João Marcos. E eles acabaram se dividindo, não foi por um problema doutrinário, foi por um problema que Paulo achava que João Marcos havia hesitado em um momento no ministério, que não deveria continuar com ele. Barnabé tomou Marcos e seguiu outro caminho, e Paulo seguiu as suas viagens. E como Deus faz bem as coisas, né? Como Deus faz bem as coisas. Quando Paulo escreve a Epístola aos Filipenses, ele está escrevendo da prisão em Roma. E nessa mesma época, ele escreveu também a Epístola aos Filipenses e a Filemon. E sabe o que ele diz nessa epístola? Foi no mesmo período que ele estava em Roma, na prisão. Ele diz que ele teve que rever a posição dele sobre João Marcos. Ele teve que rever a sua opinião e ele viu o esforço e o passo que aquele jovem havia feito para caminhar junto de Cristo. Olha o que ele diz em Colossenses e em Filemão. Lá no final ele diz: saúdo-vos, prisioneiro comigo, Marcos, primo de quem? De Barnabé, com quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o, porque é alguém que eu confio, pode acolher. Depois em Filemão ele diz, para Filemão ele diz: saúdo-te, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. E para Timóteo ele ainda diz que João Marcos era útil para o ministério. Ou seja, Paulo teve que praticar o que ele estava pregando aqui. Ele teve que fazer um esforço para pensar concordamente no Senhor. E ele viu que no Senhor ele começou a rever o posicionamento de João Marcos, e ele viu que João Marcos foi útil, foi um cooperador, um servo de Deus. Deus faz tão bem as coisas. Anos e anos depois, eis os dois juntos na prisão pela mesma causa. Os dois estavam na prisão por quê? Eles não tinham roubado nada, porque eles haviam anunciado Jesus Cristo. Estavam remando junto, suando a camisa junto, pensando concordamente no Senhor. Isso é crescimento na maturidade. É maturidade cristã nos relacionamentos dentro da igreja de Cristo. Será que nós temos suficiente maturidade para resolver as diferenças, as discórdias, as desavenças talvez que possam acontecer? Ou será que a gente, deixa para lá, o tempo vai resolver? Não. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4:26, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso dá lugar ao diabo, e é justamente onde ele quer enfraquecer a firmeza da igreja. Que Deus nos abençoe a refletir se nós estamos firmes no Senhor e se nós estamos pensando concordamente, ou se há alguma discórdia, desavença. Não espere até a próxima Santa Ceia, a ceia do Senhor. Não. Hoje mesmo. Vá falar com essa pessoa e pensem concordamente no Senhor. Você vai estar crescendo em maturidade espiritual. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder chegar diante de Ti como somos, pecadores, fracos, constantemente vulneráveis à tentação, aos ataques do inimigo, aos ataques da carne, ao velho homem, à nossa natureza, ao nosso caráter, à nossa forma de pensar. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocarmos diante de Ti e simplesmente sentirmos mesmo essa exortação de Paulo como algo pessoal, para que nós possamos fazer um esforço, como Tu dizes aos Colossenses, de esforçar diligentemente para que haja um acordo, para que haja um passo na direção de pensarmos concordamente no Senhor. Se tem a necessidade que alguém auxilie, então que Tu esteja levantando homens e mulheres que estejam aptas para colaborar, para que auxilie, Senhor, nesse sentido, e que a Tua igreja possa crescer em maturidade, possa relevar aquilo que é irrelevante, e que possa, Senhor, crescer e permanecer firme. O tempo que nos resta nesse mundo, a permanecermos de uma forma digna de sermos chamados Teus filhos. É isso que pedimos em Teu santo nome. Amém.